Neumann, a Costa de Marfim vai a eleições nos próximos dias. A oposição apela ao boicote, apela à desobediência civil em face do terceiro mandato a que Alassane Ouattara está a concorrer, terceiro mandato que, segundo eles, é ilegal. Faz alguma diferença no desfecho eleitoral esta posição da oposição, que parece até não estar assim tão unida quanto deveria estar?
A oposição tenta estar unida, tentam com o Patriarca, que é Conan Dadier. Por outro lado, há Guillaume Soros e há também a Figueçan. Não podemos esquecer sempre de falar Laurent Gbagbo. Porquê que eu deixei para o fim? É porque Laurent Gbagbo não está tanto nesta dinâmica da oposição de boicotar as eleições, e quando o nome de Laurent Gbagbo é lançado para a praça como um opositor, é mais via a mulher de Laurent Gbagbo, Simone Gbagbo, que tem estado extremamente dinâmica, digamos, na campanha de boicote das eleições. Mas na Costa de Marfim vamos acabar por ver um cenário que é quase de garantia da reeleição de Alassane Ouattara a um terceiro mandato, em que ele vai fazer face um candidato que insiste em manter a sua candidatura, que é Conan Bertin, que é um pequeno candidato que já tentou concorrer às eleições, não conseguiu ultrapassar os 5%. Mas qual é a importância deste candidato que pode apresentar-se contra Alassane Ouattara? Não é a possibilidade de ele poder ganhar, de ele conseguir reunir os votos da oposição essa, digamos, Soros, Conan Bédier, Afiquet-San, mesmo do lado de Laurent Gbagbo, mas acabará por legitimar a eleição de Alassane Ouattara, que ela aí fica com a vitória garantida. Legitimar no sentido em que Alassane Ouattara deixará de ser um candidato único e terá um segundo candidato, portanto, o que pode permitir a validação completa das eleições e tirar o argumento de peso da oposição, do boicote da população da Costa de Marfim contra o terceiro mandato da Alassane Ouattara.
Para a África Ocidental, parece ser importante que a Costa de Marfim, outros países, não é? Mas que a Costa de Marfim saia deste pleito eleitoral, desta campanha eleitoral estável. Tem-se dado crescimento económico, diz-se que as condições de vida melhoraram, foram feitas algumas reformas em termos de segurança. Qual é a importância da Costa de Marfim nesta região, em particular, e na África como um todo?
Tem a importância de ser uma referência nestes países, para um grupo de países que tem ali à volta e que não são tão negligenciáveis quanto isso. O Benin, o Togo, o Ghana, enfim, são sobretudo o Ghana, são referências em África. Eu diria também que há uma preocupação do efeito carambola que o resultado eleitoral e aquilo que está a passar na Guiné-Conakry poderá ter para a Costa do Marfim. E, inclusivamente, também juntando aqui o Mali e o que poderá acontecer neste processo de transição no Mali. Portanto, há aqui neste momento na África Ocidental um cluster eleitoral, digamos assim, um cluster de transição constitucional e de eleições, que de facto convém que passe de uma forma constitucional, que as coisas aconteçam o mais constitucionalmente possível, porque a África tem vindo aos poucos a sair das inconstitucionalidades e agora parece estar à beira de voltar a velhos hábitos que todos pensávamos que já tinham sido ultrapassados. E, portanto, daí a importância da Costa do Marfim, da Guiné-Conakry e do Mali e do que está a acontecer neste momento nestes três países.
A opinião do Raul, há um aspecto que não partilho muito, que é o famoso efeito dominó. O facto da vitória anunciada da Fakonde na Guiné-Conakry não terá um efeito imediato e prático, consistente e concreto até, na Costa de Marfim. Isto porquê? Porque são duas eleições absolutamente diferentes, com um ponto comum. O ponto comum é que Alassane Ouattara concorre a um terceiro mandato, Alpha Condé concorre a um terceiro mandato também. Estes são os pontos comuns. Poderíamos dizer também a contestação que o anúncio dessas recandidaturas a provocaram em ambos os países, são também pontos comuns. Mas quase que termina aqui, como terminaria também na apatia da CDAO relativamente, seja à contestação, seja aos terceiros mandatos. Mas tudo o resto é diferente. Por exemplo, Alassane Ouattara, ele tem um balanço de toda a sua governação na Costa de Marfim, em que teve uma evolução económica, tal como a Ana referiu, que é notória. Mas para além dessa evolução da economia de marfinense, há também uma grande evolução das infraestruturas que os marfinenses reconhecem. Mesmo assim, apesar de reconhecerem esses benefícios todos do governo de Alassane Ouattara, a alternância é necessária. Não é espada e passa quem? A Guillaume Soro, Conan Bédier, a Figueçan. Estas três personalidades, que representam, de certa forma, o grosso da oposição na Costa do Marfim, todos fizeram parte, um momento ou outro, das estruturas do poder. E todos, um momento ou outro, estiveram aliados a Alassane Ouattara. Este cenário não é o mesmo que se passa na Guiné-Conakry. Porquê? Porque o balanço da presidência de Alpha Condé quase que foi uma catástrofe para a Guiné-Conakry. Por outro lado, há um aspecto muito delicado, que é a questão do confronto das etnias. Ou seja, de um lado há Alpha Condé, que representa a etnia malinké na Guiné-Conakry, e face a ele tem Céline Diallo, que representa, de certa forma, e consegue mobilizar a etnia Fula. Entre estes dois está a segunda grande grupo étnico na Guiné-Conakry, que são os Sussus, que estão bem divididos entre um candidato ou outro. No entanto, Céline Diallo nunca fez parte do governo, nunca fez parte da presidência. Não é o mesmo cenário como na Costa de Marfim, em que os opositores, todos eles, participaram na própria governação de Alassane Ouattara. Por outro lado, a evitar, ao fim e ao cabo, o efeito dominó, está também a falta de grande mobilidade das populações da Guiné-Conakry para a Costa do Marfim, que até por razões, digamos, da morfologia do terreno da fronteira entre a Costa do Marfim e a Guiné-Conakry, impede essa mesma comunicação que poderia provocar, de facto, um efeito dominó. O que já não se passa, por exemplo, na ligação da Guiné-Conakry com a Guiné-Bissau ou com o Senegal, que a morfologia do terreno é diferente e partilham muito mais populações comuns.
Em termos das organizações ou internacionais, uma das coisas que eu estava a ler é em termos, por exemplo, na Guiné-Conakry, na violência pós-eleitoral, a oposição dá um número de mortes e um número de detenções, o governo dá outro. Todavia, do lado internacional, das organizações regionais, da CDAO, a União Africana e até a própria Nações Unidas, por exemplo, nunca questionaram a legitimidade de um terceiro mandato de Alpha Condé, da mesma maneira como não está a ser questionada Alassane Ouattara. Deveria ser esse também, de alguma forma, um papel destas organizações, uma vez que na Guiné-Conakry o presidente é eleito, mas é eleito como que por um pouco mais da população da Guiné-Conakry. Deveria haver aqui um ou outro tipo de intervenção destas organizações ou é normal este tipo de intervenção ou não intervenção?
Deveria, de facto, haver. Agora, há um problema no sentido, há uma preocupação, a preocupação da ingerência no sentido de não serem acusados de um qualquer neocolonialismo. Apesar de serem organizações africanas, no sentido em que, quando eu digo serem acusados de neocolonialismo, quero dizer, esses reparos deveriam de ser feitos mas há sempre o cuidado de tentar a não ingerência ou de não dar ares de ingerência nos assuntos internos destes países. Até porque estes países depois precisam sempre destas organizações e estas organizações também têm a necessidade de se sentirem bem-vindas e de se sentirem bem acolhidas para tentarem resolver ou pelo menos apresentar propostas aos problemas que se lhes apresentam pela frente. Portanto, há aqui um jogo da diplomacia, é também este jogo, fechar os olhos a umas coisas e depois fazer exigências a outros níveis. E nesse sentido, como se diz, é lamentável no sentido em que é... Pode-se apontar o dedo à inação destas ações, destas organizações regionais e continentais, mas também se deverá compreender que não convém agitar muito as águas para estas próprias organizações poderem fazer parte da solução e ao tentar-se encontrar essa solução, não se agitar demais as águas para que o efeito seja contrário. Portanto, nesse sentido, deveria de haver uma maior intervenção, mas é compreensível que assim não seja, porque é uma questão que está-se a gerir diplomaticamente para, se tiver que sair daqui algum mal, que seja um mal menor e não que a organização internacional contribua ainda mais para incendiar este foco de controvérsia do que apaziguá-lo. E essa é, obviamente, uma posição e uma ação muito ingrata por parte do diplomata, sem dúvida.
Rui,
temos que ter em conta também que, ao fim e ao cabo, como é que os guineenses, Conakry, e os martinenses veem organizações como a CDAO? A CDAO perdeu completamente a credibilidade junto das populações locais. Não estou a falar dos chefes de Estado. Porque a população, e isto segundo a opinião que me foi transmitida por alguns colegas jornalistas da Guiné-Conakry, outras pessoas também que estão ligadas, seja à política, seja ao mundo empresarial e outros, digamos, outros setores, e o mesmo na Costa do Marfim. A população considera que organizações como a CDAO acabam por ser instrumentos num clube de chefes de Estado, que não estão preocupados com a população. Então, a CDAO perdeu muito da sua credibilidade junto da população. E as suas decisões e as suas dinâmicas e até opiniões e pareceres que a CDAO pode dar relativamente às crises, a população não as acata da forma como a CDAO poderia ter. Isto porquê? Porque a CDAO tem tomado posições difusas nas várias crises dos seus Estados-membros, tem aplicado também uma geometria variável em várias situações. A gente viu o silêncio da CDAO face à crise no Mali, em que as populações faziam manifestações quase diárias contra a presidência de Ibrahim Boubacar Keïta, em que violências foram exercidas, mas a CDAO só reagiu quando houve o golpe militar que tirou Ibrahim Boubacar Keïta do poder. Portanto, aqui há sempre uma certa geometria variável em que a CDAO insiste que é preciso cumprir o que está consagrado nas diversas constituições, mas há uma plasticidade dessas mesmas constituições, como aconteceu na Guiné-Conakry e o mesmo se reproduziu na Costa do Marfim, em que a CDAO não se manifestou. Portanto, a CDAO, por um lado, é uma organização subregional com muita força nesta região, é uma das organizações sub-regionais com mais força em África relativamente à sua sub-região e uma das mais antigas, mas por outro lado tem vindo a perder credibilidade e ser, de certa forma, força face a este tipo de crise. Concordo absolutamente com o Raul quando diz que a CDO também não quer ser apontada como de estar a fazer ingerência interna nos seus Estados-membros. Mas aí voltamos novamente à geometria variável, quando vimos a CDAO a tomar posições muito concretas na Guiné-Bissau, mas na Gâmbia também.
Minha última pergunta, qual é o vosso prognóstico para as eleições marfinenses este fim de semana?
Fica tudo na mesma, obviamente. O mal menor é sempre esse. É preciso que mude alguma coisa porque fique tudo na mesma, não é?
Rui?
Tal como diria alguém, prognóstico só no fim do jogo, mas da forma como se apresenta a situação na Costa do Marfim neste momento, e tendo em conta também a personalidade de Alassane Ouattara, a primeira questão, a meu ver, deveria ser: as eleições vão se realizar ou não, tendo em conta o boicote que pretende a oposição? No meu ponto de vista, sim, vão se realizar. Alassane Ouattara vai levar até o fim o seu projeto, digamos assim. Por outro lado, a presença deste candidato Conan Bertrand, que acabei como ele é conhecido na Costa do Marfim, vai permitir essa legitimidade da eleição. O interesse da eleição na Costa do Marfim, que só se algo verdadeiramente excepcional acontecer, poderá mudar o percurso da vitória pré-anunciada de Alassane Ouattara. O único indicador que aí poderá ser interessante e que poderá pôr em causa ou não a legitimidade dessa vitória é a percentagem da abstenção. Essa que já pode estar penalizada pelo facto da própria oposição fazer boicote para que as pessoas não se inscrevam nos cadernos eleitorais, portanto nunca dará uma percepção real do poder da abstenção. Esse será, ao fim e ao cabo, o único indicador que se pode ter em consideração no final das eleições na Costa do Marfim.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada.